administração pública e qual é que vai ser a solução para estes trabalhadores. O governo vai integrá-los porque eles asseguram funções permanentes e que são fundamentais para o desenvolvimento daquela que é a missão das instituições da administração pública onde estão incluídos. O que é que vai acontecer aos trabalhadores que neste momento estão no PRR? Eles vão ser transferidos para tratar os próximos quadros comunitários que venham, nomeadamente o PT 2030. Esta é também uma questão importante. Estamos a falar de trabalhadores com experiências nesta área, que é uma mais-valia para a administração pública, aproveitar esta experiência e este conhecimento por parte destes trabalhadores. E uma última questão que eu lhe queria fazer prende-se com o seguinte: há investimentos que foram feitos, que foram concluídos e que não estão em funcionamento. E qual é que é a resposta também?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Portugal, em 40 anos de história, recebeu cerca, dependendo da execução dos fundos que estão agora a decorrer, cerca de 200 mil milhões de euros. É uma dependência excessiva, é uma das maiores dependências das transferências de recursos para um país per capita e em termos líquidos, por cada euro que Portugal deu à União Europeia, recebeu 3. Este saldo fica só atrás de mais 3 países. E é por isso justo dizer que a nossa dependência dos fundos europeus é clara e é real. Mas a verdade é que o objetivo dos fundos europeus é exatamente libertar os países, por via de uma convergência, da necessidade desse financiamento. E hoje que estamos a falar especificamente do PRR, e numa nota prévia, deixem-me só fazer uma observação dirigida aqui à bancada do Partido Socialista, que hoje se apresenta como um grande fiscal da execução do PRR, convém, no entanto, recordar, como já foi aqui referido, que em outubro de 22, com o PS do Governo, a taxa de execução do PRR esteve 3 meses parada nos 5%, em fevereiro de 23, com o PS do Governo, estava nos 17%. Portanto, para o PS, parece que o PRR começa em março de 24. Por outro lado, o PSD passa a vida a usar o argumento que herdou um PRR ligado às máquinas, como se fosse uma espécie de licença para não resolver. Mas a verdade é que foi substituindo prioridades, diminuindo o potencial inovador e reduzindo o impacto real do PRR, isto tudo sem a devida consulta pública. E a Comissão Nacional de Acompanhamento também foi clara na análise de que aquilo que em 23 eram riscos potenciais, em 26 são constrangimentos efetivos. Os governos do PS e do PSD tiveram 3 anos para corrigir e não conseguiram resolver. Conseguem sim, e isso de facto é atirar responsabilidades de um para os outros, as deles nunca são assumidas. Sobre a execução do PRR, senhoras e senhores deputados, há uma grande diferença entre cumprir formalmente e funcionar efetivamente. E enquanto estivermos entretidos em somar o dinheiro que entra e a debater o tamanho do próximo cheque, parece que nos esquecemos do mais importante: qual o impacto real e transformador destes fundos na nossa economia. E, acima de tudo, como podemos garantir a sustentabilidade pós-PRR, bem como a produtividade e a competitividade do país. E digo-vos uma coisa, que ninguém se engane. Nós vivemos numa economia de mercado competitiva e os nossos concorrentes não estão parados. Os nossos concorrentes estão a investir, estão-se a tornar mais competitivos e, se conseguirem, ficam com os nossos mercados. E é por isso que o dado mais relevante para a estratégia pós-PRR é conhecer a verdadeira independência. Mas a verdade é que do que vamos tendo conhecimento não é muito animador. O Banco de Portugal reconhece que o ímpeto associado ao PRR é um dos pilares de crescimento deste ano. A Comissão Europeia estimou que o PRR pesa 2 a 3,5% do PIB e o Fórum para a Competitividade explica que sem PRR não chegamos sequer aos 2% de crescimento. Há outro dado também preocupante. Portugal gastou 25% das subvenções em despesa corrente, não em investimento. E em despesa corrente, que estamos a falar de salários, funcionamento e manutenção, uma análise recente da Universidade Católica aponta para um financiamento de 1,1% do PIB na despesa corrente de 2026. São mais de 3 mil milhões, é uma TAP num só ano. E mesmo assim, eu quero dizer que esta opção merece o reconhecimento por não ser tão irresponsável como a sugestão do Chega, que já sugeriu usar fundos europeus para financiar pensões. O Chega, que entretanto, viu cumplicidade tática na sua proposta no ídolo da esquerda, Pedro Sanches, num esquema que desvia fundos PRR para a segurança social. O problema é que estes... A questão, senhores deputados, é se nós estamos a investir num país... Para...
Acabou o seu tempo, senhor deputado. Senhor deputado Filipe Melo, do Chega, se faz favor.
Obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhores e senhores deputados. Eu, quando vi a ordem do dia, confesso que aplaudi, porque é realmente um tema relevante para o país. Mas quando vi o proponente, ou quem marcou esta ordem do dia, não sabia se ria, não sabia se chorava, porque o Partido Socialista marcar esta ordem do dia para discutir PRR, quando é exatamente igual ao PSD nesta matéria, se não é para rir, só pode ser mesmo para chorar. O Sr. Deputado Nuno Fazenda disse ali de cima que estava preocupado com tudo o que era relatórios, com o que dizia a Comissão Nacional de Acompanhamento. Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe relembrar uma coisa que deve estar esquecido. Lembra-se quem foi o primeiro presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento PRR? António Costa e Silva. Estava a ser inconveniente. António Costa deu-lhe um prémio, o lugar de ministro que tutelava precisamente os fundos do PRR. É engraçado, não é, Sr. Deputado? É que vocês, antes de atirarem a pedra, olhem bem para o vosso telhado. E se em algumas coisas, PS e PSD, até podem ser siameses, há outras em que são farinha do mesmo saco, e não retiro o que digo, farinha do mesmo saco. E refiro-me concretamente, como estava a dizer, a quem fiscaliza e a quem acompanha o que vocês fazem. E neste caso, Tribunal de Contas. E como o Tribunal de Contas estava a ser incómodo nos relatórios que produzia sobre o PRR, então vai daí, PS e PSD juntam-se, acabam com o visto prévio e acabam com esta forma de fiscalizar o que vocês não querem que seja fiscalizado. E se não há dinheiro para estradas e autoestradas, há dinheiro para via verde, à corrupção, que é o que vocês querem. Toda a gente passa, toda a gente anda. Mas prestar o devido esclarecimento ao país de onde se gasta, como se gasta, zero. Sim, zero, Sr. Deputado, zero. E a prova evidente é que durante 4 anos vocês prometeram e não cumpriram. E está aqui, Costa e Silva alerta para riscos na execução do PRR. O que é que aconteceu? Pá, sai lá daí, anda para ministro. Empresas e famílias receberam menos de 2% do total do PRR. António Costa, lembram-se quem é? Costa admite dificuldades no PRR. O mesmo António Costa. Governo com meta de execução de 32% no final do ano, dizia a senhora ministra com essa pasta. Sabe como é que acabaram esse ano? 19%. Sabe como é que finalizaram todo o processo antes de entregarem a pasta? 16,8%. Senhores deputados, façam um favor, tanto PS como PSD. Se não conseguem cumprir, se não conseguem executar, abandonem e deixem o Chega a fazer. Muito obrigado.
Senhora deputada Inês Sousa Real, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Em relação ao PRR, que o mesmo não surgiu quando em 2020 surgiu, ele não era apenas um mero plano de investimento. Temos a noção que talvez desde o plano Marshall foi dos investimentos e dos planos que mais especulação e expectativa gerou, tendo em conta o pacote financeiro que o mesmo envolvia. Gostaria de focá-lo naquilo que é a parte ambiental. porque se é certo que foi ampliado ao longo das suas revisões de 37% para 41%, não é menos certo que em Portugal muito tem ficado pelo caminho nessa matéria. Aliás, com as sucessivas revisões tivemos um corte de 483 milhões de euros no pilar ambiental, com investimentos em risco. O próprio Tribunal de Contas Europeu já veio alertar que, do ponto de vista administrativo, há aqui um mascarar de muitos dos investimentos, quase que numa operação de greenwashing, para cumprimentos de metas, o que põe em causa os objetivos concretos em relação ao pilar ambiental do PRR. E por isso mesmo, aproveitando aqui a presença quer do Ministro, quer do Sr. Secretário de Estado, era importante percebermos, sobretudo tendo em conta as tempestades que afetaram o país, de que maneira é que se vai reverter esta, não só esta percepção do Tribunal Central de Contas Europeu, mas também garantir que os investimentos chegam ao território, em particular aos territórios mais vulneráveis, para adaptarmos Portugal. E...
Obrigado, Sra. Deputada. Terminou o seu tempo. Sr. Deputado Francisco Figueira, PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, eu confesso a minha nostalgia quando vi aqui o momento PowerPoint do Partido Socialista. De facto, o Partido Socialista viu-se ao espelho e decidiu presenciar-nos com uma projeção de si própria, nestas paredes. A AD recebeu um PRR atrasado, burocrático e com falhas de planeamento. Mesmo assim, reforçou os apoios à saúde, às empresas e à ciência. Manteve os compromissos com escolas e com as IPSS. Reforçou a vertente produtiva e competitiva da economia portuguesa. Evitámos a perda de fundos no âmbito do PRR. Isso deveu-se à coragem do governo liderado por Luís Montenegro. Mas aqui chegados, convém questionar o Partido Socialista. O PS reconhece ou não que com o governo da AD os pagamentos do PRR triplicaram? O PS preferia manter projetos no papel ou prefere a reprogramação para evitar a perda de fundos? Precisamos de menos propaganda e precisamos...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, eu não tenho mais inscrições. Nos termos do debate, o último a intervir será o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista. Mas, portanto, eu precisava de saber se alguém que ainda tem tempo disponível, se vai usar do tempo. Sim? Sr. Secretário, é o Sr. Secretário de Estado, certo? Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a uma das questões que foi feita relacionada com a reprogramação, parece que a reprogramação, de facto, sendo um ato de gestão normal, feita por nós e por todos os outros países, não tem, ou tem por objetivo apenas assegurar a maximização do retorno que nós, enfim, devemos ter, tendo em conta a disponibilidade financeira que a Europa pôs à nossa disposição. E é claro, quando a pergunta é feita de quanto é que nós perderíamos se não tivéssemos feito reprogramação, não temos ainda uma conta feita, mas pelos números que eu aqui apresentei, tudo aquilo que saiu e que estamos a financiar ao lado, pelo menos 2 mil milhões de euros estariam fora do nosso PRR.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não tenho mais inscrições, então... Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para terminar o debate, faz favor, com o tempo disponível.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, concluindo este debate, é preciso sublinhar. Primeiro, não deixa de ser irónico. O Governo que apresenta um PowerPoint com projetos para 2034 e que ao mesmo tempo não consegue ajudar as famílias e as empresas que estão em Leiria sem telhas e sem trabalhar, vem hoje dizer ao Partido Socialista que o Partido Socialista regressou ao PowerPoint. Se há partido, se há governo do PowerPoint, é este. PowerPoint para 2034, quando ao mesmo tempo o dinheiro não chega à Leiria e a quem precisa dele. Segundo aspecto, facto. O Partido Socialista trouxe hoje um facto. E o facto é, senhores deputados, senhores membros do governo, a Comissão Europeia, a estrutura... de missão que acompanha o PRR, dizia à saída do governo PS. Portugal era um dos países, um dos poucos países, com dois reembolsos. E a estrutura de missão dizia mesmo que Portugal era dos países, que Portugal tinha um avanço sólido, sólido do Plano de Recuperação e Resiliência. Plano de Recuperação e Resiliência que foi negociado duramente pelo governo do Partido Socialista em Bruxelas para recuperar a nossa economia depois da pandemia, e essa é uma honra que temos, é de ter contribuído para passar o período da pandemia, mas termos deixado o país com recursos para